daí, pessoal? Aqui é o Stupreiton.
Aqui é o Trilis.
Aqui é o Gutinho.
E aqui é o Pegizita.
Ou Pajé.
O Pajé, mais fácil.
Pegizita eu curto. O meu nick é Pegizita, né, Pajé?
Vou chamar de Pajé e deu.
Bom, hoje nós vamos... Aí, galera. E hoje a gente vai falar de Soul Eater.
E aí, pessoal, rapidão antes de começar o vídeo, já avisando que se minha voz estiver estranha, é porque eu tô com dor de garganta, né?
Bom, alguém quer as honras pra começar a falar aí?
As honras são tuas, Sirius, boa sorte. Então, Soul Eater. Soul Eater é um mangá que começou em junho de 2004, ainda não acabou, mas provavelmente ele está no seu arco final, o mangá já está acabando.
Ah, não sei, eu tenho minhas dúvidas, talvez não...
Eu acho que vai acabar sim, que
é, não, pode acabar, tem tudo pra acabar agora.
Coisa, vai ser enrolação.
Eu acho que
vai acabar agora.
Eu acho que tá no arco final. O anime tem 51 episódios, começou em 2008 e terminou já em 2009.
É, e como vocês podem perceber, como o anime já acabou e o mangá não, o anime tem um final filler.
É, e o autor é o Okubo Atsushi. Bem, o autor, foda-se, é inútil. Ele só tem uma obra que a Soul Eater deu, acabou. Tem uma outra obra chamada Be-It, que não vale, foda-se, não vale nada. Então, esse autor só é reconhecido por Soul Eater.
Ah, cara, mas é melhor ter uma obra de qualidade do que um bando de obrinha de merda.
Não, sim, mas que não interessa saber o nome do autor, você só tem essa outra obra dele.
Ah, pô, eu acho que vale a pena, sabe, dar essa importância.
Ah, vale a pena? Então qual é o nome do autor de Wolf Guy, Gutinho?
Eu sei lá.
Então, exatamente.
Bom, o anime foi feito pela Bones. Ele é de ação, é uma obra de ação, aventura, comédia, tem muita comédia. É um shonen.
Um dos melhores dark shonen que existe.
Sim, com certeza.
Falando nisso, ele é da, o mangá é da revista Shoe, como é que se pronuncia? É Shonen Gangan, uma coisa assim.
É, lembra?
Shonen Gangan mesmo, né?
Uh-huh.
E inacreditavelmente, eles gostam de shonens um pouco mais darks. Dalbit, que é um... Ele não é shonen, pelo seinen, mas essa revista, mesmo sendo uma revista shonen, tem obras mais diferenciadas. Por isso, é bem interessante.
Ah, bom, como a gente comentou...
Metal Chemist, pra vocês terem ideia, era dessa revista.
Bom, como a gente comentou, a arte de Soul Eater é uma arte bem... Assim, é mais dark do que o normal, digamos assim. É, ela trata de um mundo como se fosse o nosso, mas de uma maneira levada pra fantasia. Eles... introduzem, digamos assim, objetos de origem supernatural na obra. E a obra é envolvida por um todo o sistema de... A força vem pela alma e por aí vai. Então, assim, basicamente é um mundo de fantasia, mas que foi baseado no nosso para existir.
É, mas o principal do mundo, que é o grande interessante de todo o mangá de Soul Eater, é o tema dele, é loucura.
Sim, sim.
Tudo no mundo gira em volta da loucura.
Por isso
força,
que ele é bem
grande. As pessoas, mentalidades, poder. E a arte, quando eles fazem loucura, eles fazem umas artes sinistras quando eles querem representar a loucura. A gente sabe uma coisa super bonitinha, toda fantasia, toda shonen, de repente, tá, daquela imagem super dark.
Sim. A arte do anime é muito boa. E, bom, eu fiz um comentário, na verdade, mais ou menos com a arte junto com o cenário, então... É isso, galera. O cenário e a arte são desse jeito. A gente vai comentar mais sobre eles nos pontos fortes e fracos.
O engraçado é que eles conseguem fazer coisas dark serem engraçadas também.
Sim,
sim. E já vou avisando que, na minha opinião, o Soul Eater tem algumas das melhores piadas que eu já li em shonen.
Ah, não sei, né? Tipo,
o mangá não é comédia. Não, eu não tô falando que você vai rir lendo o mangá.
Sim, sim.
Mas tem uma ou outra pelo mangá que eu me caguei de rir.
Sim, de fato.
É verdade.
Assim, o Excalibur.
Não. Vamos comentar desse.
Não, deixa o Excalibur de lado, por favor. Não.
Deixa isso pros pontos fracos, vai.
Não. Excalibur. Não, é bom. Aquele capítulo é muito bom.
Se alguém for ver, na minha opinião, pode pular a parte do Excalibur.
Na minha opinião também. Não pule.
Bom, vamos pros personagens então.
Nossa, caralho, que dor.
O personagem principal do Soul Eater, na minha opinião, sincera... Assim, a gente tem uma numeração grande de personagens principais, digamos assim.
A gente tem
mas o principal de todos na minha opinião, e é até meio óbvio, porque, bom, o nome do anime é Soul Eater, e o nome do personagem é Soul Eater. Então, bom, Soul Eater Evans é o nosso personagem principal, digamos assim, e ele é uma... Como que eu posso começar a falar
ele
disso?
Ele é fraco.
Ele é uma arma. Os nossos personagens de Soul Eater, eles vão ser divididos em dois...
Oi. Antes de te falar dos personagens, deixa eu já explicar uma coisinha pra a pessoa não ficar perdida. Que a gente tinha que explicar nesse cenário, a gente não falou. O mundo é separado em, digamos, duas partes. O mundo normal e o mundo do Shinigami. O mundo é dividido por três tipos de pessoas. Os espíritos, as pessoas e as bruxas. No mundo Shinigami, os humanos têm uma arma. E essas armas são almas de pessoas que morreram. Eles andam, essas almas ficam em forma humana, andam
peraí,
com condição normal.
Peraí, tu tem certeza disso?
Não, calma aí, estupra, calma
eles
aí.
São pessoas normais.
São pessoas normais, ninguém morreu
viraram...
aí.
Eles são almas, eles
não estão... Não, eles são pessoas normais. É isso que eu tô te falando, estupra, que você tava errado, tipo... Na verdade, o anime, ele trata de uma fantasia fodida mesmo, tipo... São pessoas que nasceram
com
poderes absurdos.
Se transformam em arma, tá ligado?
Sim,
tem o poder de transformar em arma.
Ah, preferia que fosse
Timóteo. Tanto que eles falam do Soul... Quando falam do nome dele, ser Evans e tal, ele fala que os pais dele ficaram surpresos quando ele nasceu, descobrindo que ele era uma arma, tá ligado?
Ah, é verdade, eu lembro.
Pô, what the fuck?
Ah, então, deixa eu me corrigindo, não precisa cortar, só me corrigir, me enganei. Não é pessoas mortas, são pessoas que nascem pra ser armas. Eles simplesmente podem se transformar numa arma. E os personagens principais são ou controladores de armas, ou...
Uma arma própria, a arma em si.
E o Soul...
Como é que eles chamam mesmo controlador? Eu esqueci. Manipulador?
Mainster, um negócio assim.
Não.
Sim, completamente.
Eu não ia falar o nome em inglês, mas...
Vamos falar controladores de uma vez.
É.
De boa. Desses usuários, são os personagens principais. São os usuários e as armas. Eles têm a mesma importância na maioria das vezes. E o Soul que a gente tava falando é a arma. É uma arma. Com uma merda de um usuário, mas se fala depois.
Não, o Soul é aquele personagem que... Bom, na minha opinião, sincera, já vou falar que eu acho ele o melhor personagem do mangá.
Primeiro de tudo, eu gosto muito do visual dele.
Blackstar. Sim. Blackstar é o melhor
ele
personagem.
Ele tem uns visuais shounens mais legais que eu já vi. E eu voto com um pajé nessa, cara. É Blackstar e deu...
Blackstar na veia.
Bom, vocês podem falar o que vocês quiserem do Blackstar depois, mas, tipo, na minha opinião, Soul é o cara mais completo, tipo... Ele é o mais lógico de todos... Ele é o... Tipo, ele é bem forte também.
Acho que eu ligo
esse cara. Ele evolui com o tempo, tá ligado? Tipo...
Blackstar
assim,
não?
Assim como o Blackstar, mas... É, na minha opinião, o Soul evolui de uma forma mais, tipo... Digamos assim... Não mais lógica, mas mais sensata. Tipo,
cara,
o Soul sempre tem um problema, galera. A gente vai comentar...
É uma marca. Ele sempre tem um problema muito sério. A marca do lado dele.
Calma, deixa eu falar.
A marca do lado dele.
O Soul tem um problema muito sério que a gente vai comentar nos pontos fortes e fracos, que é...
A marca.
Num ponto da história, ele é atingido pelo sangue negro e ele começa a ter um pouco de sangue negro dentro dele. E esse sangue negro, ele tem muito a ver com essa questão da loucura que a gente comentou. E por causa disso, ele vai estar sempre nesse impasse da loucura.
Entre
e a partir daí,
a loucura e a parte normal.
Sim.
É muito interessante, por exemplo, ele é um vira e mexe e mostra a mente dele.
Exato.
E toca piano... E tem ele conversando com um diabinho que mora na mente dele.
É fantástico, aliás.
E os dois ficam conversando, e os diálogos são muito bons. Muito bons mesmo. E essas artes, quando aparece, a arte do mangá, quando aparece essas cenas, são muito boas. Sim. Então, realmente, é um bom personagem. Não, eu acho ele um ótimo personagem, não acho o melhor do mangá, nem tá nos meus favoritos, mas ele é um ótimo personagem.
É, bom. É, como o Stupra já comentou um pouco... Temos também
a pedra.
Rola ele.
A pedra.
A maca. E já vou falando, eu não acho a maca tão ruim assim quanto o Stupra.
A maca é bem ruim.
Ela faz o total sentido,
ela é um
mas ela
porre.
Continua sendo um porre. Sim, ela é um porre, mas ela faz total sentido.
Não, ela não disse que ela não faz só sentido. Eu vou dar um exemplo que você
me incomoda. Que eu vou começar a comentar do Shinji, cara.
Exatamente o que eu falo do Shinji.
Mas
o Shinji irrita, blá blá, ele faz sentido, tudo bem. A Maka irrita 12 vezes mais que o Shinji. Pelo menos
não,
o Shinji fica repetindo a mesma piada a cada 5 capítulos. Aparece o pai dela, mesma fucking piada. Parece babaca, mesmo fucking diálogo.
Não, mas o pai dela é imbecil, não ela.
Tá não, ela é um porre. As lutas dela são um porre. Os golpes
cara,
dela são
aí porre. Que vem o detalhe. Naquela comparação do anime e mangá, tá ligado? No anime as lutas dela são bem melhores. Bem melhores. Bem, tipo, bem, tá ligado? Bem melhores.
Tá. Alguém aqui, acha que qualquer outro dos personagens principais é pior que a Maka?
Não. Ah, não, não acho.
Então ela é uma pedra.
Ah, não, eu acho... Você pode, se você achar que a Crona é uma das principais, eu acho que a Crona.
Não, a Crona é muito bem feita, principal.
Que isso, moleque?
Porra.
What the fuck? Aquela mulher
melhor. A história atrás dela é muito melhor do que a porra
desse cara. Não, a história atrás dela é boa, não por causa dela, mas por causa da Medusa.
Exatamente.
Mas Medusa é um dos melhores vilões. Tinha que ter ela.
Bom,
o negócio
não vamos falar muito deles agora, senão a galera nem vai entender, né?
Entender, vamos lá, depois a gente continua.
Eu vou no próximo. A Maka basicamente é uma porta, ela é um cone. Que cuida
chata,
que é o controlador do Soul.
Que ela é o controlador de Soul. Isso aqui é a parte mais tosco.
Sim,
tipo, o cara nossa, principal cara, mais fosse... foda de todos, quase.
Se botasse o Kid com o controlador do Soul, ia ser tão foda, velho.
Vocês podem achar nela.
Ah, não. Eu já não concordo.
A arma do Kid é perfeita pra ele. É perfeita pra ele. Combina perfeitamente com ele. Não tem.
Concordo. Não, os armas combinam. Menos a da Marvel Soul. Eles tentam fazer combinar, mas eu acho que não combina os dois.
Isso é verdade, eu concordo com o Stupra. Concordo com o Stupra.
Todos os outros personagens combinam muito bem as armas. Mas esse não.
Mas só uma questão da e ser chata, tipo. Ela é chata por aquela questão dela ser uma garotinha mesmo, tá ligado? Aquela garotinha chata que segue aqueles princípios, assim, de. Ai, tudo tem que ser bonitinho, tudo tem que ser.
Isso, a Maka, eu até aguento, Maka, cara. Tá mas aquela coisa...
Crona! Bom, peraí, galera, tem que um começar...
A Maka tá com Soul pelo simples fato da habilidade da Maka de perceber as almas muito bem e o Soul é o cara que coordena a porra toda lá com o piano.
Sim, exato.
Eles só estão juntos por causa disso, ó.
É. Se o personagem ainda tivesse um pouco mais de sal, um pouco mais de açúcar, um pouco mais de pimenta,
sabe? Se ela fosse gostosa ainda...
Rapidão. Traduzindo o que o Gutinho falou. Se o personagem tivesse mais peitos, ou parecesse uma menina de 3 anos, com um pirulito na boca, o Gutinho gostava.
O pior é que eu tenho que concordar com o Gutinho nessa. Maka...
Cara, eu falei de sal, açúcar e pimenta. De onde é que tu tirou tudo isso, Stupra?
Eu traduzi a sua mente, cara. Eu traduzi a sua mente.
Exato.
Eu traduzi a sua mente nessa. E só um detalhezinho.
Stupra, eu tava na casa do Gutinho. Isso é pra galera ficar sabendo também. Eu tava na casa do Gutinho e ele
olha, bota... tu não volta mais aqui, hein?
Ele bota um wallpaper de Soul Eater na página do desktop dele, do PC. E aí na página do wallpaper tem os personagens vestidos com roupas diferentes da que eles usam na maioria das vezes. E aí tá a Maka com o cabelo meio dread na esquerda, com um shortinho mínimo, tá ligado? E uma camisa com decote assim. Aí ele, porra, é que não seria perfeito se ela fosse assim, tá ligado?
Cara,
foi revelado aí.
E mais um detalhe que acho que é a facada final da Maka que faz eu não suportar esse personagem. Crona, vai tomar no cu.
Bom,
saco, pra quem não sabe, a gente vai falar desse personagem, digamos, é um vilão que a Maka quer virar amiguinha. Porque, exato. Digamos, ela é uma coitadinha. E, tipo assim, foda-se. Não, eu vou dar um. Não, ela é um vilão, cara. Digamos, eu vou dar esse spoiler, foda-se. Ela mata uma cidade inteira. Foda-se, eu quero virar amiguinha dela. Crona. Vai tomar no cu. Liguei uma pedra na Crona e na Maka ao mesmo tempo.
Só pra falar, galera, esse spoiler não
muda nada.
Porra nenhuma.
Muda nada, muda porra nenhuma.
Até bom saber esse spoiler pra vocês acharem que a Crona vai virar alguma coisa decente, ela até vira.
É, exatamente. É, concordo. Bom,
já que a gente já comentou, antes de voltar aos principais, vamos comentar da Crona pro pessoal entender?
Acho que sim. Acho que a gente nem deve comentar tanto da Crona, porque ela é basicamente isso mesmo, galera. É um personagem.
Ela é filha da Medusa que. Faz uma
coisa. Vamos comentar junto da Medusa.
Acho que a gente tem que comentar da Medusa. Acho que a gente tem que comentar da Medusa, porque assim, a Crona, na verdade, ela foi uma garota que sempre foi controlada pela mãe, que é a Medusa, que é uma bruxa. Então assim, a Medusa que é importante, porque ela, a Medusa que fez a toda a história da Crona, entendeu? A Crona não seria um pingo do que ela é se não fosse a Medusa.
Então vamos falar da Medusa, eu quero deixar uma coisa bem clara. Pra mim, a Medusa é um vilão feminino mais badass que tem. Eu nunca vi um vilão feminino tão bom quanto ela.
Nunca vi um vilão total, assim, de todos os tipos, melhor do que ela, tá ligado? Eu não li tanto mangá assim, mas agora, só olhando os animes, tá ligado? Ela já é muito irada no anime. Agora, no mangá, é mais absurdo ainda, tá ligado? Tipo, pelos poucos mangás que eu vi e os animes que eu vi contando tudo junto, ela é o melhor vilão que eu já vi, sinceramente, tá ligado?
Não, ela é muito boa. E ela é badass, cara. Ela não é só forte nada, ela é interessante. As suas diálogos são ótimos. As
ela
cenas.
Faz vários planos,
ela é uma
tá
gênia. Ela é um gênio.
As artes que aparecem quando tá junto são ótimas. As lutas delas são ótimas, cara. Eu considero ela um vilão. E eu juro pra vocês, a única falha que eu acho nela é a Crona. No começo do mangá.
Eu acho que é um mal necessário.
Não, ela é mal necessária, mas eu acho que a Crona podia ser menos chata.
Concordo.
É, não precisa. E outra coisa, a Crona, ela tem uma coisa que eu não sei como é que isso começou. Mas tem um debate de geral sempre perguntando: ah, ela é um menino ou ela é
uma
menina?
Eu não entendo isso, cara.
Ela é uma menina, velho.
É uma menina, sempre foi uma menina. Quem tem dúvida se é uma menina, velho? Puta que pariu.
Exato, eu não sei. É gente de grau 8 de miopia, eu não sei qual é o problema dessa gente.
8 de miopia. Desde o início ela sempre foi mulher, tá ligado? Tipo,
não, o que me incomoda nela também é que ela é raquítica, né, velho? Porque ela é pele e osso, literalmente, cara.
Sim, pele e osso.
Guria parece que vai cair no chão e vai quebrar no meio.
Por
e
isso que
eu tá... nela, velho. Por isso.
Não, e eu, vamos falar a única coisa interessante na Crona. A Medusa fez um experimento nela, que é o grande objetivo da Medusa, que é o sangue negro. Que é o que feriu o Soul, que a gente comentou. Onde o sangue dela sai pra fora do corpo e vira armas, ela luta com aquilo.
É
só
um
que
sangue
isso...
que é muito resistente, ele serve como escudo pra Crona, inclusive.
É, e ele tem vida própria.
Lembra muito o sangue do Deadman Wonderland, só que...
Não, mas tem vida própria, não é de um suplado pela pessoa.
É uma arma, sabe? Todo mundo tem uma arma, o sangue dela é a própria arma dela, como se fosse o Soul da Maca, ou a Molininha lá, que esqueci o nome do...
Só pra ter ideia, o sangue dela cria uma forma de um bichinho e bate nela.
Isso.
Bichinho entre aspas, né? Aquilo lá é uma bomba.
Não, no início ele é um bicho bombado, aí depois ele...
Spoiler, é um bichinho.
Então, falando agora, vamos voltar pros personagens principais. Uhum. Vamos falar de um personagem principal bom agora. Black Cat.
O Stu gosta tanto do personagem que ele nem sabe falar o nome direito, galera.
É, tem isso, né, velho? Black Star. Eu vou deixar uma coisa bem clara do Black Star. Os primeiros capítulos do mangá, eu tinha um ódio mortal por ele.
Irracional, mongoloide, imbecil.
Não, no começo do mangá ele é um porre. Ele e o Kid. Eu odiava os dois no começo.
Eu gostava do Kid.
Eu não gostei. O primeiro capítulo do Kid é um porre. Que ela explica
pra você. Eu gostava mais do Kid no início do que no final, sinceramente.
Ah, não. Daí, pra mim, o Black Star depois, além dele ser o mais forte de todos, deixa isso bem claro que isso vai ser dado na sua cara rapidinho. Não é, digamos, o Soul e a Maca que são os mais principais, os mais fortes, não. Black Star é o Berez, essa porra.
O Black Star é o mais forte.
As cara, lutas dele são as mais iradas. Não, ele é o mais forte. Todos os outros personagens aceitam isso.
Cara, como é que ele vai ser mais forte do que o filho do próprio Shinigami?
O próprio Shinigami fala, é ele o mesmo. Kid fala não
é. Kid fala que o Black Star é mais forte.
Que o Black Star é mais forte.
Sim, sim. É, galera, tipo, o Kid é o filho do Shinigami, tá ligado? Ele tem que um dia virar Shinigami, por isso ele vai ser o mais forte de todos, mas. Sim, por enquanto é o Black Star e até eles comentam isso, como a gente falou.
E o Black Star tem as melhores lutas do mangá.
Sim, as lutas dele são muito boas, de fato.
Inegavelmente. E a arma dele é mais interessante, não a personagem em si.
Sim.
Que a arma dele muda de forma. Tem várias formas a arma dele. E ele usa
a arma dele,
usa
as formas de jeito. É uma arma, é um arsenal de armas.
Aham. Uhum. E comentar um negócio também.
Ah, rapidão, só um segundo antes que eu me esqueça. Ele é tão badass. Que ele sem arma mete porrada em 90% dos personagens do mangá.
Sim. Só comentar um troço. No anime também é melhor as lutas dele, mas enfim. Só isso.
Isso é questão de gosto, Tris.
Não, na boa.
O pessoal falava que as lutas de Bleach eram melhores no anime do que no mangá. Eu prefiro no mangá.
No anime, falando que as lutas dele são melhores que no mangá.
É. Você concorda com isso, Pajé?
Não.
Então, exatamente. Questão de gosto.
Tipo, na boa, acho que não tem o que discutir, tá ligado? A animação do anime é simplesmente fantástica, tá ligado?
Não, é seu gosto.
É difícil, né? É difícil comparar uma animação com um mangá, porque o mangá é escrito, é parado, uma animação é movimento.
O traço na luta dele é igual, eu revi, tá ligado? Eu tô com um anime em Blu-ray aqui.
É questão de gosto, eu prefiro lutas no mangá. Eu gosto de imaginar a luta, não ficar vendo aqueles movimentos com fumacinha exagerada.
Você não entendeu o anime, tá ligado? Não tem como você...
Eu vi no YouTube... A luta do... O próprio Pajé mandou a luta do Black Star contra o Mestre das Espadas.
Uhum.
Eu vi.
Ah, cara, eu gosto muito mais dessa luta no mangá, sinceramente.
Também. É, essa luta no mangá...
Não. Essa luta, eu posso concordar, porque, porra, já dando um spoiler, galera. É, quer dizer, spoiler não. Isso, na verdade, é a história do anime, que é a diferença que a gente comentou. Tipo, na verdade, essa luta, no anime e no mangá, elas são diferentes. Porque o anime acaba logo depois dessa luta. Tipo, basicamente, a história pula 30 anos na frente e acaba, tá ligado? Não tem como explicar, a gente tem que ver... Pra saber como é que funciona, mas, tipo, basicamente, essa luta, ela engloba um pouco de filler, porque o anime, logo após isso, tem um final imbecil.
Pra quem ainda não leu ou assistiu, a minha recomendação é, assista o mangá,
assista o mangá, leia o anime, leia o anime, assista o mangá e leia o anime, é isso aí.
Assiste o anime depois de ler o mangá. Porque você vai assistir o anime, você vai ficar puto com o final, você vai ficar morrendo de vontade de ler o mangá depois.
Acho que isso, na verdade, é a opinião de todo mundo. Se você é uma pessoa que faz os dois, você vê anime e lê mangá, tipo, sinceramente, veja o anime primeiro, tá ligado? Você vai gostar e vai se interessar por saber a continuação da história. Aí você vai gostar ainda mais de ler o mangá, tá ligado? Mas agora, se você não costuma ver anime, você não precisa dar uma chance pro anime, porque o mangá é tão bom quanto o anime. Mas se você gosta do anime, pô, se você só vê anime, se você não é acostumado a ler mangá, tá ligado? Cara, tenta dar uma chance, porque o mangá realmente é muito bom.
Porque o anime, ele deixa muita coisa passar.
Os braços estão matando.
Agora, se você quiser ser esperto que nem o Gutinho, você faz o seguinte. Tu vê o anime
até
o
episódio. Não pode dizer essas duas palavras na mesma frase.
Sim, eu concordo.
Então,
se
fudeu vocês dois. Se você quiser ser esperto, tu faz o seguinte. Tu vê o anime até o episódio 37 e depois daí você pega o mangá pra ler.
Ou, eu vou falar o que o Gutinho realmente queria falar. Você compra o mangá e todas as páginas que tiver a marca você aumenta o tamanho dos peitos com uma caneta 4. Você vai gostar mais do mangá.
Bom, voltando pra história. Quer dizer, pros personagens, né? A Tsubaki é a arma do Black Star. E ela também é uma das armas mais interessantes, como o Stupra falou. Simplesmente ela tem um background bem interessante. Contam bem a história dela durante o mangá. O anime não.
Eu acho
que
o background dela é um saco, cara.
Eu não gosto da história dela, não. Eu gosto das lutas dela.
Eu não digo que o background dela é uma história boa ou ruim. Não tô nem pra comentar isso. Mas agora, é desenvolvido. Diferente de, porra... Irmãs Thompson.
Foda-se. Eu prefiro o background das irmãs Thompson.
Ah, contigo. Claro. Mano, não, rapidão.
Eu sei que você vai falar.
É uma peituda e uma irmã Lampon. Como que ele não ia gostar mais, cara?
Sim.
São duas personagens, uma peitudona, anta e burra, e uma lolicon baixinha. Exatamente. É perfeito pro Gutinho.
Exatamente. Galera, esqueça o que o Gutinho falou. A Tsubaki tem um fundo... um background interessante, você pode gostar ou não, mas o background dela é interessante e é desenvolvido. O das irmãos Thompson é um background imbecil e não muito desenvolvido. Então, tipo, não tem comparação. O da Tsubaki é melhor. Então, assim, é um personagem interessante que, inclusive, durante uma parte do mangá, ela tem uma luta com um cara que é o irmão dela. Enfim, a história segue com os dois, entre o Black Star e a Tsubaki, de uma forma muito interessante, e eles evoluem juntos de uma forma muito boa. Então, é altamente recomendável que você preste atenção nesses dois personagens, porque eles fazem a história fluir muito melhor do que ela flui normalmente.
E só um detalhe, digamos, a personagem pra mim não tem nem desgosto nem amor por ela. A história dela é legal, mas eu acho que os diálogos dela são meio foda-se. Mas ela não atrapalha nada, ela não me irrita, eu não tenho nenhum desgosto por ela. E sobre o Black Star, eu preciso te falar uma coisa muito importante. O Black Star só tem um objetivo na vida, se tornar o mais forte. Mas não é que nem se tornar o mais forte Naruto Mahjong. Ah, eu vou virar Hokage. Não.
Quer se tornar ele mais forte que tudo.
Ele, tipo assim, ele quer, ele enche o saco de todo mundo. Ele chega no frente do cara, você é um bochinho, eu vou ficar mais forte que você, o tempo inteiro. Ele não é aquele cara que fala da boca pra fora, não. Ele realmente faz de tudo pra isso e só pra isso.
Cara, o objetivo do Black Star é se tornar Deus. Tu quer um objetivo maior do que esse?
Esse não, é mais forte do que Deus.
É mais forte do que Deus, olha isso.
Ele não quer mandar em ninguém, ele só quer ser forte.
Ele só quer ser forte, sabe?
Falando em Deus, vamos falar então.
Se ele ficasse forte, ele ia ficar sem objetivo na vida, ele ia simplesmente querer ficar mais forte.
Falando em Deus, vamos falar então logo do filho de Deus, o...
É, o Kid.
Death the Kid sempre foi um personagem muito interessante, desde o início, na minha opinião.
uma arte muito interessante.
Sim, a arte dele é fantástica. E cara, na boa, falando em coisas hilárias, ele é...
Ai, meu Deus, não, cara. A simetria é muito bom. Eu vou deixar...
Muito
pra,
bom.
Pra quem não sabe, ele, digamos, no começo do mangá, ele é o mais forte de todos, disparado, ele é filho de Deus,
disparado,
digamos.
Disparado.
E só que ele tem um problema muito sério. Ele é totalmente viciado em simetria.
Tudo
ele é do tipo que uma coisa não tá simétrica, ele começa a passar mal, de ficar triste, deprimido. Só tu noção, não.
Isso me irrita.
Não,
eu te dou bastante.
Deixa eu dar um antes.
Eu sei um bom porque não vai
eu
dar.
Eu sei que isso vai dar, isso vai dar o que eu quero dar e eu quero falar ele. Enquanto eu...
Hã?
Eu vou dar
olha, você e o Triste estão querendo dar muita coisa aqui. Vem, cuidado.
Tá, eu vou dar um spoiler que não vai mudar nada. Tem uma hora que o Kid, digamos, ele é torturado. É, digamos, eles enchem o Kid de porrada, ele foda-se. E o cara vai, pega uma caneta e desenha uma coisa na bochecha esquerda dele. Ele começa a entrar em desespero porque o corpo dele não tá mais simétrico.
Deixa eu falar uma parada. É, tipo, tem um episódio, um capítulo, desculpa, que isso acontece no mangá, que a Maka tá indo pra uma missão e ela pede ajuda do Kid. Aí o Kid vai com ela e tal. Quando eles chegam na missão, aí a Maka, eu vou entrando logo, você entra depois por outro caminho e tal. Aí ele, beleza. Isso, quando ele tá indo pelo outro caminho, ele pensa... Caramba, tem alguma coisa errada. Aí os irmãos Thompson, que são a arma dele, tá ligado? Ué, o que aconteceu, Kid? Aí ele... Eu acho que eu deixei uma vela mais acesa do que a outra em casa. Ai, meu Deus, o que vai acontecer? O mundo está errado.
Ele deixa a porra toda...
Aí ele cai no chão, fica desesperado, começa a vomitar. Aí as irmãs... Kid, relaxa, vambora. Aí ele, não, eu tenho que voltar pra casa, o mundo vai acabar se isso não acontecer. E ele simplesmente deixa a maca lá e vai embora, tá ligado? Literalmente, tipo... Isso é uma coisa que eu acho interessante no mangá. Porque, assim, mesmo um personagem sendo babaca ao extremo, nesse sentido... Não tem aquela coisa escrotinha de shonen de... Ela é minha amiguinha, eu tenho que ajudar ela sempre. Não, a Maka literalmente entra pra missão sozinha e corre perigo nessa situação, tá ligado? E ele vai embora e foda-se.
Não, o Black Star
achou
também.
Que deixou um quadro torto na parede, tá ligado? Muito escrotinho.
O Black Star também. Uma luta forte ajudar meus amigos, uma luta com cara forte. O único babaca que fica, ajudar meus amiguinhos... Nem amiguinhos, inimigos, é a porra da Maka.
É a Maka,
e como se a gente falou que ele é uma galera loucura, já deu pra ver que cada personagem tem a sua loucura. Digamos, o Black Star tem que ser mais forte. O Kid tem esse problema de simetria. Todos têm um pouco de loucura.
A gente tá esquecendo um personagem X, que é o
Stan. Vai saber. Vamos deixar ele por último, que ele é o melhor.
Bom, galera, já falando rápido que, assim, a gente não vai comentar muito do enredo e mais dos personagens, porque tem 30 mil personagens em Soul Eater.
Cortou.
Isso que é o interessante do mangá, porque... Da obra inteira, na verdade, porque... Os personagens que fazem a obra... Nada. Os personagens que fazem a obra e tem um bando de personagens que são bem desenvolvidos. Não é só um ou dois que são desenvolvidos, não. Todos são desenvolvidos e vários são interessantes. Você não vai gostar só de um personagem quando você estiver vendo essa obra. Eu, por exemplo, eu gosto muito do Soul Eater, como eu comentei, mas eu também gosto muito da Tsubaki, eu também gosto muito do Black Star, eu também gosto muito do Death the Kid, e por aí vai, entendeu? E o Stein, pô, eu acho que quem não gosta do Stein, tá ligado? Tipo, nossa.
Tá. Antes de falar do Stein, vamos falar muito rápido das irmãs Thompson.
Duas irmãs...
É a única arma do mangá que não é personagem principal.
Sim. É. São duas irmãs babacas que... Elas só servem pro Kid porque elas viram duas armas e ele usa uma arma em cada mão pra ficar simétrica. Só
revolvers.
Duas armas são idênticas.
Dois revolvers. Ponto, acabou. Vamos pro próximo personagem.
Sim. Bom, vamos falar da Stan ou da Medusa primeiro?
Já falou da Medusa.
Não, falamos da Crona.
A gente falou da Medusa.
Tá, tanto faz. Tá, Stan.
O Stan, ele merece. Ponto.
É, simplesmente isso.
Tipo, ele é um cara, um professor do lá do mundo do Shinigami, e ele é foda, ele é forte pra caralho, ele é divertido pra caralho, ele tem um personagem muito interessante, com uma boa arte, e ele é louco.
E a loucura,
ele é mais próximo
loucura de um... nele, e a loucura dentro dele é a maior de todas.
É, o que move ele é a loucura, basicamente a loucura, o tempo inteiro.
Só pra ter ideia, tem uma hora que ele tá, não é um spoiler mesmo danada, ele tá lutando e tá matando algumas coisas. Falar coisas pra não dar spoiler. Ele tá matando algumas coisas, ele mostra a mente dele e mostra o que as pessoas estão vendo. Na mente dele, sempre que ele acerta um golpe, voa um monte de estrelinha bonitinha. Ele acerta outro golpe, um monte de estrelinha bonitinha. Ele tá dando uma sorrisão na cara e depois mostra a visão das pessoas. Ele tá esquartejando diversos oponentes.
Sim, sim. Outra coisa também que não vai mudar absolutamente nada é que, tipo, eles, uma vez no mangá, eles até trocam a arma dele pra uma pessoa que faz a alma dele se sentir mais relaxada, assim, pra poder meio que tentar impedir essa evolução de loucura nele. E isso é uma coisa muito interessante, porque a loucura dele é sempre bem desenvolvida durante a obra.
Cara, agora que você tocou no assunto, só interrompendo um pouquinho aqui o negócio dos personagens, eu fiquei um pouco surpreso com a... tipo, o tipo de realidade que o autor quis criar nessa obra, porque ele bota a alma aí, não só nas questões dos poderes, mas sendo uma coisa palpável.
Sim,
tá
ligado? Sim.
Você vê as pessoas pegando a alma na mão, comendo a alma, eu achei isso muito interessante em Soul Eater.
Isso, na minha opinião, não mudou muita coisa não, mas agora, eu acho muito interessante esse sistema de força em Soul Eater, da questão da sincronia das almas. Isso eu achei fantástico, fantástico. Não tem outra palavra pra descrever, tá ligado? Simplesmente...
E tem um... rapidão, gente. Não vai mudar muito, mas... Peraí.
Saúde.
Obrigado, Pajé. Não vai mudar muito, mas só pra vocês saberem, tem, digamos, como evoluir a sua alma da arma. Quando você sempre que você matava um oponente, digamos que é os vilões que eles têm que caçar, você absorve a alma dele. A sua alma come a alma dele. Por isso é Soul Eater. Porque você devora a alma do que você derrotou. Se você devorar 100 almas...
99 de pessoas e uma de bruxa.
99 de pessoas e uma de bruxa, a sua arma vira uma arma da morte. Uma Death Scale, né? O Scale.
Death Sight,
cara. Nossa.
Death Sight, isso. Death Sight. Vira uma Death Sight, vira uma foice da morte.
É.
Agora, e a morte é o Shinigami, é o deus principal. Você vira uma arma assim, que ele pode usar e aí fica bom com ele, entendeu? Coisa assim.
Sim. Tem, digamos, tem além dos seus personagens que a gente fala, tem já personagens de ação. Deaths o quê mesmo?
Death Sight.
Eles aparecem pelo mangá de vez em quando, e é interessante ver as Death Sights, coisas do gênero.
Eles não são muito importantes, mas eu já aviso que tem alguns que você pode simpatizar. Eu gosto muito, por exemplo, do Ted do Flipoca. E, sei lá.
Eu gosto muito do padre.
Tô ligado. Também gosto dele.
As Death Sights são interessantes. Agora tem um detalhe. Você não pode sair matando humano e devorando almas. Você só pode devorar almas que viraram ovos de Kishin, que são de pessoas ruins.
Isso é uma coisa muito interessante que o Gutinho falou, galera. As pessoas que vivem nesse mundo do Shinigami, que o Stubra comentou, algumas delas são dessa escola chamada Shibusen, que é onde elas aprendem a situação toda de ser o cara que, tipo... Dessa sincronização de almas entre o controlador e a arma, e por aí vai. Nessa escola eles aprendem a isso. E eles só podem matar as armas que tiverem no caderno do Shinigami. O Shinigami, ele diz quais que podem ser devoradas, tá ligado? Então, se uma pessoa sai desse rumo de... Ah, não, foda-se o rumo, eu quero matar todo mundo, tá ligado? Essa pessoa começa a, digamos assim... encontrar maldade no coração dela, tá ligado?
Ela enlouquece, ela começa a enlouquecer.
E por isso ela pode virar um Kishin. E isso é uma coisa muito interessante do mangá, que é o nosso vilão Mora, assim, que é o
Kishin. E muito bom o vilão, que é o Kishin. A história dele é muito foda.
Outra coisa também é você fala assim, um bando de arma, então a gente pode alternar um parceiro do outro. Não.
Não, que tenha sincronia. Não,
parceiro é um parceiro.
Isso
outro,
é muito foda que quem pode ficar usando arma um do outro.
Tem um episódio que o Black Star tenta controlar o Soul. Ele não consegue nem tirar ele do chão.
Sim, sim. Exatamente.
Mas tem exceções. Por exemplo, tem o pai da Maca, que nós não vamos falar dele. Não vamos falar dele.
O Stein consegue usar todas as armas e tal.
Não, tá. A gente não vai falar do pai da Maca, só vou comentar. Digamos, a foice dele é uma foice diferente. Qualquer um pode usar. E coisas do gênero.
O Stein, ele é absurdo. Eles comentam que ele consegue se sincronizar perfeitamente com qualquer arma.
Cara, eu vou falar a frase de efeito do Stein. Eu olho pra pessoa e falo, posso dissecar você?
O Stein é um personagem muito interessante desde do início até o fim. E, bom, nem acabou ainda, e eu ainda espero que ele fique mais interessante do que ele é, tá ligado? E simplesmente é isso que a gente tá comentando. Ele vive sempre pela essa questão da loucura, e por causa disso as pessoas em volta dele estão tentando ajudar ele também nessa questão. É muito interessante a história dele, e vocês vão gostar muito de ver o personagem quando vocês lerem ou verem a obra. Ele no anime, ele é tão interessante quanto no mangá. Mesmo a história, e já aviso, a história dele no anime...
ela é tratada de uma forma diferente. Ela é desenvolvida de uma maneira diferente. E mesmo assim é interessante. As duas são interessantes.
E vamos logo falar do último personagem, pra começar a falar dos pontos fortes e fracos. Uhum. O de personagem é o vilão principal, que é o Kishin. O Kishin, como a gente comentou, era um desses caçadores de almas que começou a comer qualquer alma. Ele começou a comer tanto, mas comer tanto, que ele comeu a própria arma.
Ele é paranoico, né, na verdade.
Ele é malucão.
Ele é tipo que quer sempre ficar mais forte, mais forte.
Ele
come, ele perdeu
a própria arma porque ele ficou com medo da própria arma.
Pô, na verdade, essa comparação foi muito boa, Trilhas. O Black Star lembra muito o Kishin.
Sim, eu sei. Só que o Kishin perdeu a razão, tá ligado? Ele perdeu o caminho.
É, muito interessante. Eu nunca tinha parado essa comparação. Nunca tinha pensado nessa comparação. Muito boa. Aí o Kishin, cara, ele ficou tão doido, mas quando ele começou a comer tudo, ele ficou tão retardado que só pelo fato dele existir, ele afeta as pessoas.
As pessoas,
ele existe, o mundo inteiro é afetado pela loucura dele.
Isso é muito interessante.
Digamos, sempre que ele tá perto de algum lugar, quase todo mundo naquele lugar começa a enlouquecer.
Sim.
Aí
agora,
o Kishin.
Sinceramente, eu não acho que tem tanta coisa pra falar do Kishin, porque ele é um personagem que aparece depois.
É porque ele é o vilão. Ele é o vilão principal, só que ele é o vilão mais abstrato que eu já vi.
Exatamente, é.
Ele aparece uma única vez e depois some.
E só nessa única vez já é super interessante, tá ligado? Porque eu já vi, ele faz uma luta com o Shinigami Master, que é muito irada, tá ligado? Mesmo sendo rápida, é irada. E. Ah, essa luta tem no mangá e no anime.
Voltou.
É, só pra avisar, essa luta tem no mangá e no anime, e nas duas é igual, então, porra, você não vai perder nada vendo nenhum dos dois. É muito interessante essa luta. E eles têm um diálogo rápido nessa luta sobre essa questão dele ter comido a própria arma e tal, e do Shinigami falar dele desviar do caminho, essa história toda. E assim, galera, mudando de planos, a gente nem vai falar do enredo, porque, sinceramente, é isso. O Kishin é o personagem principal, é o vilão principal, e eles estão tentando caçar o Kishin pra matar ele e parar com essa, digamos assim, evolução de loucura pelo mundo. É basicamente isso. Bom, galera, voltando aos pontos fortes e fracos, eu vou ser um pouco contrário ao que eu falei agora há pouco, porque, basicamente, um dos pontos fortes que é muito bom do Soul Eater é o enredo. A gente não comentou do enredo, mas é justamente pelo fato do enredo ser tão bom que a gente não quer estragar pra vocês. É cheio de mistérios o Soul Eater inteiro, e esses mistérios se desenvolvem e são resolvidos de uma maneira muito interessante todas as vezes.
Vilões interessantes.
Hã?
Vilões interessantes.
Sim, é uma história que simplesmente corre um ritmo muito bem fluido e é muito bom de se ler, ver, enfim. É simplesmente fantástico. Vale muito a pena ler Soul Eater por causa disso. E outro ponto que eu acho muito forte, tipo, isso é inegável, essa parte do enredo, mas como eu falei, a gente não pode comentar muito. E outro ponto que é muito forte, eu comentei que a gente ia falar mais agora, é a arte. E, bom, a gente falou que é dark, um estilo mais dark de shonen, e isso acho que alegra todos nós, né?
É uma arte também que eu nunca vi ninguém conseguir imitar.
É uma arte única, isso é verdade.
Pra shonen, eu já vi artes de insane um pouco parecidas.
É, eu posso concordar. Gostou.
Chamo, por exemplo, dá um pau. Tudo que, digamos, Soul Eater faz muito bem as páginas dark. Mas Chama ainda faz muito melhor.
Sim, nossa, as páginas dark mesmo de Chama são absurdas. Inclusive, galera, se vocês não viram a nossa review de Chama, tá no nosso site aí, vocês podem ver ela mais tarde.
E leiam um mangá.
Sim, sim. A gente já falou uma vez, mas vale a pena falar de novo. Outro ponto forte do Soul Eater. Vou comentar isso rapidinho, só porque, bom, como todos nós aqui lemos o mangá, a gente não vai comentar tanto do anime, por ser um final filler. Mas vale a pena ver, tá? Pra todos vocês, vale a pena mesmo ver. E, assim, um ponto muito forte do anime, muito forte, que fez aumentar minha nota do anime, sinceramente, é a soundtrack. O Gutinho concorda plenamente comigo sobre isso. Eu não
concordo,
sei se...
eu concordo também, é muito bom. Muito
mas,
bom
tipo...
soundtrack.
Ah, e lembrando, galera, que quando a gente fala de soundtrack, não é só o opening ou a ending. Não, tipo, todas as músicas que passam no fundo e tal, todas de Soul Eater, elas fazem sentido, são boas, tem uma pra cada personagem, tem uma pras partes de ação e tudo mais. É simplesmente fantástico. A soundtrack de Soul Eater é completa E, como eu comentei das openings, todas as openings são muito boas. Muito. Cara,
Minha soundtrack de Soul Eater é Lordi. Ponto.
É o quê?
Lordi. Não é uma banda de rock que eu escuto quando eu leio Soul Eater.
Ah, tá.
Cara, eu quando comecei a ver Soul Eater, eu não conseguia chegar a ver o episódio, porque eu ficava repetindo a opening 1 milhão de vezes.
Isso acho exagero.
Tem peitos na opening deles.
Hã?
Tem peitos na opening?
Não, pior que não. Impressionante, né?
Não, tem certeza, vou ver.
Peraí, de novo. Bom, galera, mas, agora só pra acabar o assunto da soundtrack, pra vocês terem noção. Ah, eu usei agora o Gucci Repete, mas a segunda opening, que é Paper Moon, da minha querida Tommy, basicamente eu já vi mais de 80 vezes no iTunes. Ouvi ela. Então, assim, é bizarramente bom, sabe?
E quem tiver dúvida se vai assistir ou não, só vê a opening, cara. A opening é muito chamativa. É muito chamativa. Eu, particularmente, comecei a ver Soul Eater por causa da opening.
Um colega meu
tava assistindo e ele falou, vê esse anime e tal, não sei o que. Eu tava meio desanimado, aí eu simplesmente vi a opening e assisti o anime inteiro em uma semana, ou menos.
Olha aí, Soul Eater tirando o povo da depressão.
Vai vendo.
Outro ponto positivo do anime também que eu queria puxar é a dublagem. A dublagem ficou perfeita.
Nossa, muito bom, muito bom.
Combina perfeitamente com os personagens e um destaque muito especial pro cara que dublou o Shinigami, cara.
Sim, nossa. Não, galera, não sei se vocês já perceberam isso no mangá. Eles comentam isso bem pouco no mangá. Mas o Shinigami, ele muda a voz dele pra poder falar com os alunos, pros alunos não terem medo dele. Porque ele tem uma voz mais sinistra e tal. E no anime, dá pra você perceber isso. Ele fala e tal. E ele fala com uma voz toda, tipo...
Não, é criançada, que nem sei o que lá.
Aí daqui a pouco, quando ele tá falando sério, tipo... Palhaço. Tem uma parte, por exemplo, que ele chega e daqui a pouco ele muda uma voz grossa. Um exemplo disso é naquela parte que a gente comentou que ele vai falar com o Kishin.
Quando ele fala com o Kishin, meu Deus, a voz dele é perfeita.
Aí o Kishin chega e fala com ele assim, tipo... Ai, que ridícula a sua voz, mudou e tal... Aí ele, é só pra não botar medo nas crianças, relaxa, não tem problema, mas é melhor você tomar cuidado.
Porque você vai morrer, tá ligado?
Ele surge uma voz assim, absurda, do nada, e o dublador faz esse trabalho muito bem feito, tipo...
Shinigami Chop!
Nossa, caralho, muito bom. É perfeito, galera, vocês têm que ver. Se vocês não forem ver o anime inteiro, tipo, na boa, só dá uma olhada nas openings e nos personagens, tipo... Nos dubladores, tá ligado? É simplesmente fantástico. Vale a pena dar uma olhada. Mas é isso. O que o anime tem melhor que o mangá... A única coisa que a gente pode falar é isso, a questão do soundtrack. Os seiyus, que são os dubladores. E a animação, que comento que só de você ver a opening, você já vai perceber que a animação é muito bem feita. É absurdamente bem feita. Estupidamente bem feita. Por isso que eu comentei antes da questão das lutas serem melhores. Tipo, o anime... Nas lutas que são iguais ao mangá, em questão de enredo, as lutas que acontecem a mesma coisa no anime e no mangá, elas são melhores no anime, na minha opinião, pelo fato do anime ter uma animação muito bem feita, e principalmente pela parte da maca, que dá pra você ver realmente ela girando a foice toda hora, e nossa, se vocês virem só o primeiro episódio, que é meio que o prólogo do anime, vocês já vão entender o que eu tô falando.
Bom, indo para os pontos fracos, que não são muitos, na minha
opinião. Primeiro de tudo, tem dois pontos fortes importantes que vocês não falaram, porra.
Eita, tá maluco? Com certeza, eu não sei nada disso de pular pra ponto fraco, não.
Tá maluco? Você fumou o quê, velho?
Primeiro de tudo, mais ponto forte?
Cadê mais ponto forte? O melhor ponto forte de todos. Loucura bem utilizada em um shounen.
Ah, cara, sim. Já falou tanto de loucura nesse vídeo.
Não, mas cara, esse é o ponto forte, tem que deixar entender isso, cara. Sim. A loucura é bem utilizada em um shounen. Shounen.
Tá bom? Vontade, Tupra. Fala aí, Locão.
Locão?
Lobo. Segundo ponto forte. Sem gente, porque a gente vai repetir muito, eu só queria deixar claro. Segundo ponto forte. Ótimos vilões.
Sim, com certeza.
Até os que aparecem por pouco tempo são ótimos vilões.
E eu queria falar alguma coisa também que, na minha opinião, é um ponto forte também. Eu não sei se eles concordam ou não, mas eu achei muito interessante como é tratado o estilo de força em Soul Eater. Porque em vários animes vocês vão ver assim, os caras mandam magia, ou então, eles têm algum poder, ou então o cara simplesmente é forte. Em Soul Eater, eles utilizaram esse sistema de almas e sincronia de almas, em que eles comentam de tamanho de onda, que você tem que sincronizar o tamanho da alma
também.
Da onda da sua arma. E aí vocês fazem uma sincronização. Inclusive tem uma sincronização em grupo que eles fazem depois. Todas as almas têm que estar em mesma sincronia. E aí o Soul Eater, nessa parte, como a gente comentou do piano, ele começa a tocar piano pra poder sincronizar melhor. Nossa, simplesmente muito bem feito. Muito bem feito mesmo, perfeito. Essa parte é muito bem utilizada.
Outro ponto forte, simples, mas muito bom. As lutas são muito boas, são muito bem feitas, bem desenhadas, bem claras, você entende cada golpe, você entende cada movimento. Não é aquelas lutas lotadas de diálogo, tem a quantidade certa de diálogo. É interessante, eu gosto.
Concordo.
E o outro ponto forte, grande, não é, com exceção de um arco, o mangá não tem enrolação. Ele vai indo na lata.
Sim. Agora, entrando em pontos fracos... O que eu mais odiei no mangá.
Tem
uns dois volumes e meio, galera. Dois volumes e meio, três volumes quase. Que é simplesmente um filler babaca.
Não, peraí, ó. É um arco. Um arco, por exemplo, é meio filler. Ele não é,
é
muito
filler,
útil. Mas o arco tem três utilidades grandes.
Não, mas Jack, você concorda comigo que essas coisas poderiam ser feitas em três capítulos?
Sim, mas aquela coisa. Pra mim, filler é aquela coisa que você tira, não mudaria nada. Poderia ser substituído. Mas ele teve detalhes importantes.
Poderia ser
substituído, mas não é feeder. Foi idiota, é um arco chato. Mas o arco tem exceções. O importante do arco é o desenvolvimento do Black Cat e do Kid.
Black Star.
O que eu cismei com o Black Cat, velho? Pô, no cu. Tadado, caralho. Dei o Black Star e o Kid. Eles são mais importantes no desenvolvimento dos dois.
E da marca
os outros...
também, vai.
Do marca desenvolvimento? Não. Outras duas coisas importantes
pra isso, só um comentário, pra quem já leu vai entender. Sakura, Card Captor.
Não me lembro desse capítulo, cara. Não me lembro desse capítulo, por favor. Puta que pariu.
Um parabéns aí pro Haruki Scans, cara. Me mijei de rir aqui nesse capítulo.
Foi muito bom, foi muito bom.
Dois detalhes que são bons do arco. Tem um vilão nesse arco que é legal, a luta dele, a luta é muito interessante, porque o vilão, ele é só uma alma, ele é uma arma. Só que ele é tão forte que ele não precisa de alguém pra controlar ele dá porrada sozinho.
Inclusive tem algumas armas que são assim na história, e isso é muito interessante. Algumas armas que evoluíram tanto...
Pajé, muda o microfone aí que tá chegando, quando você falar você tira um monte.
Tá.
Deu.
Nossa, que diferença, puta que pariu.
Se a gente devia ter feito o cast inteiro assim.
Desculpa aí se meu microfone é ruim, sou pobre, fodido na vida.
Não, mas eu tiro o ruído, não tem problema não. Vou tentar, pelo menos, né?
Tem esse vilão interessante, e podem falar o que quiser, podem me dar hate, o que for, velho. O capítulo da Excalibur eu me mijei de rir desse arco.
Não, mas eu concordo. Aquele da ira foi perfeito.
Mijei de rir, cara. O cara é o Black Star. Não, você não, porra!
Não vamos falar nada, senão vai tirar a graça do arco.
Muito bom, cara. O arco, tipo assim, comparado com o resto do mangá, ele é um arco fraco. Mas comparado com arcos de outros mangás, ele é um arco bom.
Pra vocês terem noção, galera, a minha nota do seu Twitter tava 9. Quando eu tava, antes de eu ler esse arco, tava tudo perfeito, a história perfeita fluindo. E lendo o arco, eu baixei pra 7. Tipo, foi muito triste. Muito triste. Mas eu já aviso. Sim, o arco é muito ruim. Muito ruim mesmo. Mas o volume 20, que é o que segue esse arco, fez a minha nota subir de 7 pra 9. Porque foi absurdo. Absurdo.
Agora ponto fracos. Mais um ponto fraco do mangá. Maca.
Não concordo.
Maca, foda-se.
Eu tenho que falar um negócio pra vocês, Tupra. Eu tava fazendo uma pesquisa aqui, e sinceramente, muita gente considera Maca um dos personagens que eles mais gostam. E vou te dizer, grande
Bando
parte...
Bando japonês gordo, posso.
Não, grande parte mulheres, porque conseguem ver...
Olha, é pior ainda.
Curiosa, tá
a única coisa boa na Maca é o fato de que ela é super corajosa. Só.
Sim.
Mas se eu fosse covarde, um shonen ia dar certo.
Galera, eu já fiz uma coisa muito boa de Soul Eater. Isso é outro ponto forte, sinceramente, é que é muito fácil você se conectar com os personagens, tá ligado? Muito fácil mesmo.
A retardada na maca, um maníaco que nem o Black Star, ou um retardado que nem o Kid. Vou me inspirar com quem, velho?
Eu quero dizer, Stupra, tipo assim, igual não é possível acontecer com alguns mangás, como você comentou no Wolfguy, tá ligado? Você se importa com alguns personagens, você gosta de alguns personagens, você cria uma conexão com o personagem, tá ligado? É claro que não é tipo, ah não, eu quero ser igual esse cara, tá ligado? Mas agora, você gosta de personagem, você se importa.
É claro, eu me importo com o Sten, eu quero ver ele matando geral.
Enfim, isso acontece em Soul Eater e é estranho porque... Como eu comentei, eu tava pesquisando aqui, e isso difere de pessoa pra pessoa. Tem gente, cara, que prefere a Tsubaki como melhor personagem, e tem gente que prefere a Crona como melhor personagem. Tipo...
Trivi, você não pode explicar essas coisas na internet, cara. Na internet tu vai achar muitas pessoas que nem o Gutinho.
Não, eu não vejo sentido nisso, é óbvio, Leque. Mas agora, eu gosto mais do Soul. Você gosta mais do Black Star. O Pajé também gosta mais do Black Star.
Eu gosto mais do Kid.
O Gutinho gosta mais do Kid. E tem gente que gosta mais de outros, tá ligado? Eu não vejo erro nenhum em gostar mais do Stein. Da Tsubaki também não vejo erro.
Não, na verdade eu gosto mais do Stein, mas ele tá falando dos principais.
É bom, enfim. É isso.
Mas
isso
eu vou falar, na minha opinião, um ponto fraco... Deixa eu resumir diferente. Na minha opinião, um ponto fraco é a Maca. Eu acho ela um porre de ponta a ponta. Eu acho que o capítulo do Secret Captors, eu quis me suicidar 3 vezes... Eu acho que quando ela fica gritando pela Crona, eu quero me estudar 7. E quando ela fala besteira com o pai dela, eu quero arrancar meu PC e jogar pela janela.
A única coisa que me irrita profundamente é o pai dela e a frescura dela com a maca. Então, Tirando isso, o resto é aturável. Dá pra aturar o resto.
O pai dela é o cara que ferra tudo, na minha opinião, também. O resto é aturável, mas o Spirit é imbecil.
Ainda estamos nos pontos fracos?
Sim, cara.
Estamos. Bom... Apesar de ser muito engraçado, eu tenho que admitir, é engraçado pra cacete, mas tem a sua dose de irritação, encheção de saco, então eu acho que é o primeiro ponto neutro que a gente pode colocar na história. Excalibur.
Não, assim, eu vou deixar isso bem claro pra vocês. É um arco, é um capítulo, na verdade, que tem no começo do mangá, que parece filler, que foi uma bosta. O capítulo foi uma bosta. Eu tenho uma ideia, já te falei. Ele fez um capítulo nojento onde ele apresentou um personagem chamado Excalibur. Que é a arma mais forte de todas, só que ele é chato pra caralho. Ele é o cúmulo do chato. Tipo assim, ele é o Gutinho fez os trilhos.
Ele é a super arma que se alguém aturasse usar ela, ia acabar com todo mundo. Ia matar a porra toda, ia foder todo mundo.
Ninguém aguenta ela.
Ela é insuportável, ninguém combina com ela. Ninguém combina com... Tipo, pra você usar a arma, você tem que combinar com a alma dele. E ninguém combina com essa desgraça, essa arma. Nem o Stein, que é o combinador de almas.
Não, e o pior de tudo. Tá, foi, apareceu esse capítulo, foi uma bosta. Muito tempo depois, ela aparece de novo. E quando ela aparece de novo, foi perfeito. Foi perfeito.
Sim,
então,
concordo.
Na minha opinião, ele fez esse capítulo já pensando no futuro.
Eu não sei disso, não. Não sei, mas...
Mesmo se ele fez não pensando, ele conseguiu consertar um capítulo nojento num ótimo capítulo.
Sim, certo. É, concordo. Bom, galera, um ponto fraco, então continuando esse bash em cima do seu Twitter, é sinceramente as piadinhas escrotas sendo feitas toda santa hora.
Não, tem algumas boas,
da Maca, principalmente. Meu Deus do céu. Eles não era uma obra que não precisava ser engraçada. Não precisava nem um pouco ser engraçada. Eles forçaram a barra pra ser engraçada e pioraram a obra fazendo isso. Porque simplesmente... Trilhões de cenas não são. São muito forçadas.
É.
Olha, já entrando então nessa questão de pontos fracos, outro ponto fraco, juntando na situação dos personagens, na boa, uma pessoa que eu gostaria muito que morresse é aquele retardado de cabelo espetado. Meu Deus do céu.
Moleque, olha a lança de raia.
Meu Deus do céu. Quem é aquele moleque?
É aquela coisa, né? É pra não fugir, pra ter lógico o mangá, que o mangá de museu é uma escola onde pessoas aprendem a usar as armas. Não daria pra ser só 3 carinhas e foda-se o resto do colégio.
Sim.
Então tem um arco ou outro que os caras mostram outros alunos. Eles tentam mostrar que tem mais pessoas.
Eles tentam dar importância pra mais alunos, só que
não,
sinceramente...
Não, importância. Eles tentam variar.
Sim. Mas é tão bobo, tão sem graça. E tem até... Tem um capítulo inteiro que é só sobre a comissão em que os outros alunos estão. Cara, na boa.
Aquele carinha dos dois punhos lá, do fogo e raio, eu acho. Fogo e gelo, não sei, negócio assim. Eu gosto dele bastante.
Não, eu não acho ruim. Eu não acho eu
não, 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 eles não são estúpidos, tá ligado? Mas agora, não tem nada, não fala nada.
É pra seguir a lógica do mundo, que seria muito tosco se só os três moleques só fossem fazer assim tudo sozinhos.
Sim, claro, concordo, mas agora, eles poderiam ser mais desenvolvidos, tá ligado? Por exemplo,
não,
agora...
Não, eu acho que foi bom o que apareceu, eu acho que o que apareceu tá bom.
Um dos motivos de eu ter gostado do volume, pra caralho, do volume 20... foi a questão deles terem dado mais importância pra aquela bruxinha retardada. Que a gente não vai falar o nome, senão vai ser spoiler. Mas enfim. Importância pra bruxinha retardada, tá ligado?
Ah, fala nisso, a gente nem chegou a
não,
falar
não,
direito.
Não, não.
O quê?
Eu sei de quem você quer falar.
Não, não é uma pessoa que eu vou falar estupra.
Bom mesmo.
A gente não falou.
Se tu abrir a boca e falar que ele é gatinha, eu te espanco.
Não. Não. O que eu ia falar era, a gente falou de tudo, falou da Shibusen, falou dos controladores, não sei o quê, mas a gente não falou o principal, do porquê que essa escola teve que ser criada também, além do Kishin, que é pra combater a sociedade das bruxas. Kuzuboshi, kirameku, yume no hoshi sa, I wanna be
Ikouze, Ikouze. Também, verdade, menos que sou desse detalhe. É que eu não queria entrar muito no spoiler das bruxas, porque a primeira bruxa que realmente aparece é a Arachna. E pra falar dela, a gente tem que dar spoiler do arco. Por isso eu falei, existem as bruxas, uma... Não, a Medusa, ela, digamos, eles lutam com a Medusa mesmo bem depois.
Sim, só pra deixar claro que não é um único inimigo que foi fundado uma escola inteira.
É, eu gostei do Gutinho ter falado desse ponto, porque, sinceramente, tem uma bruxa em particular que eu acho que ninguém deu importância, mas eu percebi a importância dela e eu acho fantástica pro mangá, tá ligado? Só que ela é tratada de uma maneira tão imbecil, tá ligado?
Se tu não vai falar da gatinha, né?
Da o quê?
Tu não vai falar da gatinha, né?
Gatinha, não. Eu vou falar da Iruka, que é o sapo.
Tá, tudo bem, de boa.
E, cara,
só não abre a boca.
Se vocês perceberem, tudo, galera, tudo que a Medusa faz, tudo depende da Iruka. Tudo. Se não fosse a Iruka, a Medusa não tinha conseguido metade do que ela conseguiu.
Só se fode, né? Puta que pariu.
Sim, sim, coitada, velho. E ela faz muita coisa. Bom, continue.
Bem, acho que de pontos fracos eu não lembro de mais nenhum no momento.
É, sinceramente, é bom acabar agora.
É, vamos às notas, finalmente.
Bom,
Pajé, você é o convidado, qual a sua nota?
Pajé, convidado?
Mangá do 9 e anime do 8.
Por quê?
Mangá do 9 porque é um ótimo mangá, uma história perfeita, tá? As lutas estão bem desenhadas, a arte é boa, é um mangá super sombrio que me cativou muito.
Por que não 10, então?
Porque...
não vale um 10, ponto.
Não vale 10.
Não vale 10.
Não é tão absurdo assim, e tem várias coisas que me irritam, como a Excalibur me irrita muito, a mania de cada um me irrita um pouquinho, a mania do Kid
também
me irrita um pouco, a Maka me irrita totalmente, a mania do pai da Maka.
É muito difícil dar 10 pra um shonen, é muito difícil.
Eu não acho não, porque eu sou fã de shonen, mas tudo bem. E o anime eu dou 8 pelo simples fato do final ser ridículo. Senão eu daria 9.
Ó... Vem comparando com shounens, minha nota passou 89. Não é um dos melhores shounens que eu já li, com certeza, mas é um ótimo shounen. Eu gosto sombrio, gosto dos personagens, gosto do toque. Mas, por exemplo, é um mangá que, se eu fosse comparar com seinens, ele seria um 8, no máximo. Mas comparando com outros shounens, ele chega no 9 de boa.
A minha nota, ela é 9, tanto pro anime quanto pro mangá, porque apesar do anime ter um final escroto para cacete, ele compensa o resto em tudo. Mesmo ele de uma parte pra cá sendo filler, a animação, as soundtracks, os dubladores, nossa, ele compensou esse final e na qualidade que ele teve durante a série inteira. Então eu acho que ele merece ter a mesma nota do mangá.
Eu concordo plenamente com o Gutinho, porque... Sinceramente, galera, pra quem achar que, eles falaram um pouco mal do anime, não vou ver não, tá ligado? Vale a pena, galera, vale a pena. Tipo, eu baixei, pra vocês terem noção, só pra fazer esse cast, eu tive que ler o mangá, eu quis ler o mangá, tô lendo agora, vou continuar lendo, e lendo o mangá, eu fiquei com vontade de ver o anime inteiro, de novo, porque eu fiquei pensando, porra, não é possível que um anime era tão pior que isso, tá ligado? Eu não lembrava do anime direito. Velho, eu baixei o anime em Blu-ray e vi só o primeiro episódio. Só o primeiro episódio, que é o prologue, é a introdução da história, que conta, fala sobre a Maka. Só sobre a Maka, que não é um personagem muito bom, como a gente comentou. Cara, é fantástico. A animação do anime é fantástica, a soundtrack é fantástica, os seiyuu são fantásticos e simplesmente tudo perfeito. É como o Gutinho falou. Tudo que o anime fez de ruim, que na verdade só foi uma coisa, que foi o final filler.
Rapidão. Pra quem não lembra, seiyuu são os dubladores.
É, sim. É a única coisa que o anime é ruim, é o final filler. E tirando isso, ele fez tudo perfeito. Já aviso, galera, o anime ele é mais dark que o próprio mangá. Tem algumas cenas que são... Eu comparei, eu abri o anime e abri a mesma página do mangá, a mesma cena. E no anime é mais dark que o mangá. E pra completar, como eu falei, as animações tornam as lutas ainda mais legais, as músicas deixam tudo mais divertido e mais emocionante, tá ligado? É simplesmente muito bom. A experiência é muito boa pros dois e eu concordo com o Gutinho, dou 9 pros dois. Anime e mangá. Bom, galera, é isso. Obrigado aí por estarem ouvindo a gente aí de novo. Obrigado aos nossos parceiros também que divulgam a gente, é o God Hand Scans, um scanlator muito bom em si. Vocês podem ver a fotinha dos nossos parceiros, entrar no site deles pela lateral direita do nosso site, na página inicial. God Hand está lá, assim como o Small Berserk, que é um scanlator de obras mais sérias, digamos assim. Eles tratam de obras bem sérias. Se você é um fã de Senes e por aí vai, assim, obras com terror e tal, dá uma olhada neles lá. E o Otakuyo, que é o nosso parceiro com maior quantidade de obras. Eles têm várias obras. E, enfim, também a foto deles também tá lá, a fotinha lá. Vocês podem clicar nela pra ir pro site deles. Tem várias obras boas no site deles. E é isso. Ah, obrigado também aos nossos outros parceiros, que a gente vai aumentando eles com o tempo, mas, enfim, por enquanto tem poucos. E, na boa, galera, como eu comentei no vídeo Zip Zig já, vocês vão ouvir ele depois. Basicamente, a gente não vai fazer nenhuma parceria com algo que a gente não goste. Então, todos valem a pena, sabe? É isso.
Então, obrigado. Falou, até a próxima.
Falou, galera. Até a próxima. Não esqueçam de dar uma olhada no nosso site, itmustdie.wordpress.com. E ver os nossos outros reviews aí, talvez vocês gostem. E podem comentar também, falar com a gente, entrar em contato, do jeito que quiser.
É isso aí, galera. Pajé, obrigado pela participação. Caraca, como foi difícil gravar esse vídeo.
Tamo sempre aí, só chamar.
É, já avisando, se a gente for gravar um shonen de novo, provavelmente o Pajé vai aparecer de novo.
Basicamente, sim. Todos os shonens que eles forem fazer, se eu ainda não li, eu vou correr atrás de ler e assistir. E vou tentar estar sempre aí, ajudando eles.
Bom, galera, já aviso também que esse áudio vai estar saindo, essa review vai estar saindo quarta-feira. Vocês vão estar ouvindo quarta-feira ou depois. E no sábado seguinte, essa quarta, a gente já vai lançar a nossa primeira review de um Josei. Então, podem esperar aí de boa.
Que eu não participei. Vocês vão poder ficar um tempo sem aguentar minha voz chata.
Só foi eu e o Gutinho na sua review, mas... Tenham paciência, foi
muito. Mas não difícil. Boicotem, tá? Não precisa espancar os caras e falar, não, queremos isso pro Eita, não. Saturem eles. Talvez vocês gostem.
Eu sei, ele é triste, galera.
Esse nosso vídeo com mais views, cara.
Eu sei, ele é triste, galera, mas enfim. Esquecem o estupro. Já digo, a review ficou muito boa e muito bem fluida. Até pelo fato de eu e o Gutinho nos conhecermos desde criança no colégio. Enfim.
Eles têm uma comunidade um pouco colorida.
Não, eu já sabia que tu ia falar isso, enfim. Os próximos de José ou romance, a gente já avisa que a gente vai ter mais pessoas participando, como eu comentei do nosso amigo Germano, e talvez até uma participante feminina, né, Estupra?
É.
Bom, é isso, galera. Falou, até a próxima.
Falou.
Até a próxima.
Até mais, galera. Falou.